Oi, eu sou Lia Lea.
E eu sou o Damien Jurgensen.
E esse é o Troco por Livros.
Sim, chegamos mais uma vez, mais uma semana.
Isso aí, essa semana foi conturbada. A gente estava fazendo tanta coisa aí, Demia, que a gente, quando foi, se tocou, tipo, meu Deus, já é sábado e a gente não gravou o podcast, a gente não sabe sobre que livro vai falar, a gente não sabia de nada. Aí a gente falou,
Sim.
pensou, ah, vamos bater um papo, vamos conversar, que a gente vai falando de várias coisas e quando eu e Demi a gente conversa, a gente fala de livro mesmo. Porque vocês sabem, não dá para falar de série. Filme, né? Às vezes é o fim de um relacionamento aqui. Então a gente foca em falar de livro. Tem outra coisa que eu não contei para vocês, a gente shippa bem em música. Se a gente tivesse um podcast de música, a gente estava falando de Beatles, que a gente fica divergindo. Divergindo, mas a gente gosta de muita coisa em comum, né? A gente
Eu
troca
queria,
muita coisa em
inclusive,
comum.
perguntar se você ouviu o álbum que eu te indiquei.
Não ouvi, tá? Não
Ah.
ouvi. Mas eu vou me dedicar a isso. Gente, agora eu sou proletária e tá, eu só tenho sábado e domingo para fazer todas as minhas demandas culturais. Mas eu vou me organizar para ouvir. Não vou falar para vocês o que é, porque a gente está pensando em fazer um podcast sobre isso. Mas
Exato.
assim, se Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura pela obra cantada dele, eu falei, por que a gente também não pode fazer isso, Demi? Falar sobre um álbum, né?
Ganhar um Nobel cantando.
E gente, olha, põe aí o Demi para fazer várias participações cantando. A qualquer momento a gente
Melhor
pode,
não.
né, pedir um álbum. E aí, no final, a gente não gravou no sábado, a gente resolveu gravar no domingo, marcamos 5 horas da tarde, deu 8 horas da noite, nada do Demi, eu falei, tranquilo, alguma coisa aconteceu.
Fui viver meu lado carioca.
Conta pro pessoal por que você cariocou no domingo, mas desde o início, quando eu te falei, nossa, isso é muito carioca, o que que aconteceu?
Eu nem sabia que isso era uma coisa carioca, mas eu adorei saber que é
Isso
uma
é
coisa
muita
carioca.
carioquês.
Porque, assim, eu tava aqui, né, com Murilo e eu precisava pegar dinheiro para pagar a faxina, né, de hoje. E tem um caixa automático 24 horas na farmácia, né? Eu falei, vamos lá na farmácia, preciso sacar o dinheiro e tal. E fomos. E aí na volta, não sei, deu um estalo e tá um calor, já começou a fazer calor aqui, odeio tudo isso. Falei pro Murilo assim: nossa, a gente podia ir tomar um drink, né, em algum lugar, né, sentar, comer alguma coisa e tal. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente deu tempo assim de voltar para casa só para colocar uma roupa assim, nem se arrumar, mas assim, colocar uma roupa melhor, porque eu fui meio que na farmácia de pijama, né, quase.
Ah, se você não vai
E.
gravar o programa dele de pijama, vida que segue, tu podia ter ido de pijama.
E aí a gente foi pro bar tomar um drink. E aí a gente tomou um drink, comeu uma porção e voltamos para casa, feliz da vida de ter feito isso num domingo à noite.
Quanto tempo vocês não faziam esse tipo de programa por causa da pandemia?
Ai, olha, basicamente, sei lá, quase 2 anos, né, que a gente tá nessa.
Vocês
Então eu
acharam
fiquei.
estranho?
Sim, é isso que eu ia falar. Falei assim, nossa, Murilo, acho que a gente nem sabe mais o que fazer, porque, tipo, como que você fica num bar? Como que você. Ai, não sei, porque, tipo, as pessoas solteiras, elas estão saindo, né? O Murilo também tinha falado isso, estão saindo para caçar. A gente ainda não tem amigos aqui. Como que faz? O que que a gente tá fazendo? Como se a gente se comporta? Perdi o tato do bar. Como que
Gente,
é?
tem uma
Que é só
novela.
sentar, beber, né? E conversar.
Pois é. É isso aí, como diz aquela música sertaneja: beber, cair e levantar.
É, não dava pra cair porque hoje era segunda, né? E a vida de proletário exige da gente. Mas
Qual foi o
foi
primeiro drink na
bom.
rua?
Eu tomei gin tônica, porque eu adoro gin tônica,
E
né?
Murilo?
O Murilo tomou água, porque. Tadinho, é que ele tá ultimamente com dor de estômago e aí ele não tá podendo beber. Mas a gente comeu ali uma batatinha, né, um queijinho, depois comeu um lanchinho, já ficou de janta, né? E foi bem gostoso, foi bem legal.
A gente vê que tá velho quando vai sair para beber e já pensa em comer alguma coisa para servir de janta.
Não, e outra, tem que ser assim. É, eu só penso em sair se eu vou num lugar e tem
Tranquilo?
alguns critérios do tipo, primeiro, eu tenho que ser capaz de sentar. Eu
Ah,
tenho
isso
que poder
aí
ficar sentado.
é inegociável. Tem que sentar.
Inegociável. Segunda coisa que já tá ficando inegociável, porque eu já não sou mais jovenzinho. Música. A música tem que estar num volume razoável para eu não ter que berrar para ouvir e para falar com a outra pessoa. Não posso ficar lá, tipo assim, a música lá e eu. Ah, quem é que tá aqui? Ah, não dá. Isso para mim também já. Por isso que balada é uma coisa assim que já tá. Já acabou. Não posso nem falar que já tá acabando. Acho que já acabou na minha
Já
vida.
foi, né?
Porque
Essa era passou.
balada é duas coisas que não dá para fazer, né? Não dá para sentar e não dá para conversar com ninguém. Então.
A gente tem que fazer um dia, a gente tem que começar a produzir um podcast sobre drinks literários.
Topo.
Aí
Aliás,
vamos.
uma coisa que o Murilo sugeriu de eu fazer aqui, e acho uma boa, é começar a fazer um tour literário, porque os edifícios eu reparei aqui no, mais ou menos no bairro, nas redondezas de onde eu moro, tem muita referência literária. Tem edifício que eu já vi, Sagarana, edifício Guimarães Rosa, sabe?
Legal.
Então, preciso
Você
começar a
podia
fazer
fazer
esse
uns
tour e tirar essa
videozinhos.
foto.
É, você podia fazer uns videozinhos. A gente colocava no Troco por Livros, no Instagram.
Claro,
Vai
boa
ficar muito
ideia.
legal.
Isso porque ontem uma coisa que eu fiz foi ir pro rolê. Olha, eu fui pro rolê ontem, sem celular.
Oi, isso aí arrasou.
Tá vendo? Mas na hora que eu fui para ser uma referência literária, eu fui com a minha camiseta da baleia, que é a
Mandou bem.
cachorrinha do Vidas Secas, né? Então a gente vai carregando as referências ali.
Arrasou. Bom, apesar da gente hoje fazer um episódio diferente, mais leve, né? Um bate-papo, o que você
Sim.
troca por livros, Demian?
Olha, eu troco, já estou trocando final do semestre, porque como a Lia falou, foi uma loucura essa última semana que as coisas foram passando e a gente não viu, porque eu estava encerrando o semestre na faculdade, né? Então, assim, tendo que fechar nota do pessoal, tem que terminar de correção de trabalhos e tudo mais. Agora pensar na recuperação, né, nos exames finais de quem ficou. Então, isso demanda muito tempo, né? Bastante complicado. Mas passou. Então, agora tem aí um mini recesso que eu não tenho, né? Eu vou ter que trabalhar, porque eu ainda não tenho um ano, né, no trabalho que eu tô agora. Mas é um pouco mais tranquilo do que ter que carregar uma disciplina toda, né, durante um semestre. Então, é isso que eu troco por livros, essa correria de final de semestre. Quem for professor e estiver ouvindo, vai saber do que eu estou falando. Quem só foi aluno vai saber também, porque também é puxado para os alunos que estão no final de período, né? Mas a gente que está aqui desse outro lado, olha, é uma experiência.
É
E você,
difícil,
Lia?
viu? Gente, eu troco por livros hoje. Eu troco todas as entrevistas que eu ouvi e li e vi com o Lula depois que ele foi solto, pela entrevista que o Mano Brown fez com ele no podcast dele essa semana, que foi incrível. Sugiro que todo mundo entre lá no Spotify. O podcast do Mano Brown é Mano por Mano, Mano a Mano. E é assim, é perfeita essa entrevista, porque o Mano Brown vai criando um ambiente de conforto para o Lula, e o Lula
Que
entrou naquele
legal.
ambiente de conforto e deitou, e aí vem o Mano Brown e pá! E depois ele, pumba! Ele fez perguntas difíceis,
Gente.
ele questionou o fato do PT ser branco, ser hétero, heteronormativo, de não ter mulheres negras, não ter dirigentes negros na linha de frente do partido. Ele fez perguntas difíceis para o Lula, sabe?
Assim que é bom.
Ele deu uma situada no Lula numa hora que ele pergunta para o Lula se. Fala, olha, acho que a juventude tem que te conhecer, a juventude não te conhece. O Lula fala para ele assim. Não me conhece ou conhece pelas coisas, pelas fake news que falam de mim. E aí o Mano Brown fala: olha, você é um homem público, eu também sou. E a gente, A gente pode ser contestado, a gente é contestável. Então, quer dizer, não é bem assim. Não é que as pessoas. E ele fala, a juventude, principalmente as juventudes que seguem o punk, o hip hop, que são movimentos de contestação, eles estão aí para contestar, eles não estão aí para achar que todo mundo é unanimidade. Para minha geração, você foi uma unanimidade. Para essa geração, eles estão na fase deles de contestar. Então, assim, foi muito legal essa entrevista. Eu troco todas as que eu já li, vi, ouvi por essa, tá? E aceito também os livrinhos da troca.
Ótimo.
Gostei muito.
Legal. Vamos aproveitar, né? Já que a gente vai bater um papo hoje, a gente pode começar por uma coisa que é bastante recente.
Fale.
História bastante recente. Gente, isso não estava previsto para a gente falar, tá? A gente ia falar de algumas séries que viraram livro. Quer dizer, livros que viraram série, né?
A gente
Ao
ia falar de.
contrário.
É.
E depois, né, a
Ih.
gente tem um livro aí que virou série. A gente não viu a série, mas a gente leu o livro. Mas, assim, uma coisa que aconteceu recente que a gente quer comentar é que, assim, a gente shippa muito a Andrea Jeftanovic, a autora de Não Aceite Caramelos de Estranho, porque ela é muito da hora. E a
O
gente
que que
fica
eu
muito
falei no
feliz
podcast do
porque
Lucas? Que eu lancei ela no Brasil, gente.
lançou ela no Brasil. E aí a gente fica muito feliz quando a gente tem assim essa possibilidade de ter contato com autores que vão comentar, vão responder, repostar coisas nossas, né, Lia? E é o que aconteceu recentemente, né? Que a Andrea Jeftanovic, ela repostou a foto que eu coloquei falando do cara não aceite caramelos de estranhos, começou a seguir, eu já segui a Lia, né? Então, tipo assim, a Lia já era BFF dela, aqueles. E a gente fica muito, muito feliz com isso, né?
Mas deixa eu falar, eu vou repostar depois essa postagem do Demi, que ele faz uma resenha do livro. Ele falou a foto que eu postei, mas não foi por causa da foto. Foi o que ele escreveu sobre a obra dela, que mexeu com ela, mexeu comigo também quando eu li. Eu acho que foi isso que a encantou, porque ela faz um agradecimento para ele, ela reposta e agradece o que ele escreveu sobre o livro. O livro é um filho do autor, né? E. Eu vou repostar lá no Troco para vocês lerem, verem, entenderem por que a Andrea se encantou com o que o Damon escreveu. É, quando esses autores são lançados aqui no Brasil, as editoras costumam bancar alguns YouTubers, book, Instagrams, né, para
Sim.
fazer resenhas sobre o livro. E eu sempre vejo que alguns não curtem, sabe? Dão lá um coraçãozinho, mas não, aquilo não encanta porque ele sabe que não é a opinião de quem foi lá, arriscou comprar um livro que não conhece. Gente, vocês não sabem a dificuldade que é para mim fazer o Damian ler um livro. Esse livro está com
Ah,
ele há o
como
quê? 4, 5
assim?
meses que eu te mandei esse livro.
Ai, faz bastante, viu? Foi o
E
primeiro dos livros que você me mandou que eu
eu
li.
falei muito para ele. E eu falei, você tem que ler esse livro são 13 socos no estômago, essa obra dela é incrível. E eu já mandei para ele, porque a gente não tinha um podcast, mas a gente tinha um podcast, porque a gente falava
É
sobre os livros,
verdade.
que a gente, eu queria falar sobre esse livro. Ele ignorou meu desespero. Eu vou falar sobre esse livro agora com ele, vocês vão ter que ouvir. Então,
Não é
assim,
bem assim.
gente, esse livro já começa pelo primeiro conto. Vamos comentar conto a conto sem dar spoiler, como a gente estava fazendo antes?
Vamos, acho que vale a pena. Primeiro, eu vou só comentar algumas coisas assim. Eu não me considero como uma pessoa que escreve resenhas, tá? Eu acho que eu escrevo comentários. Eu acho que eu não me dedico assim a escrever, fazer uma resenha, análise, até porque eu acho que já tem
Mas
muita
você
gente
não
fazendo
acha?
isso, né?
Mas você não acha que a palavra resenha perdeu um pouco o sentido? Porque o pessoal transformou a resenha em quase ensaio sobre a obra do autor. Isso quando não tem gente que transforma a resenha no epílogo do livro.
Ai, não, aí é muita pretensão, né?
Gente, isso é insuportável. Fica a
Eu
dica, gente.
coloco, eu tento colocar ali assim, comentário mesmo, do tipo, ah, é tentar dar um serviço, ah, fala sobre isso, e tentar colocar mais assim, como aquilo me mexeu comigo, né? Se eu gostei
Exato.
ou não. É basicamente isso, tipo, se eu gostei ou não, né? Porque tem gente fazendo muitos comentários, acho que de maneira até mais profissional do que a gente faz aqui, né? Do que a gente faz nos nossos Instagrams. Mas acho que às vezes o contato com as pessoas é querer saber, né, se você gostou ou não, e não ler um ensaio, né, é ler mesmo um comentário. Então acho que eu prefiro, né, dizer que eu tô fazendo alguns comentários.
Porque assim, o sentido da palavra da resenha é aquela coisa da mesa do bar, né? De você ficar ali conversando sobre aquilo, sobre um livro, sobre uma música, sobre um jogo de futebol. Isso é resenha.
Sim.
Então eu acho que a gente faz aquela resenha de Nelson Rodrigues, né? Aquela resenha de jornal, aquela coisa que se comentava um fato. Era um bate-papo do jornalista com seus leitores. Eu acho que o pessoal começou a transformar resenha em ensaio,
Sim.
em epílogo do livro. E eu acho que sim, você fez uma resenha assim. Eu quero passar a usar essa palavra. Você fez uma resenha.
Vamos se apropriar da palavra de
Eu acho que
novo.
você faz outras também que encantam muito as pessoas que leem, que eu vejo que as pessoas escrevem: ah, vou ler esse livro então, não sei o quê, ah, me interessei, ah, já tinha ouvido falar tanto desse livro, mas nunca pensei em ler, mas agora que eu li isso, eu vejo essa troca dos seguidores lá do Damian com ele, quando ele
Ah.
escreve sobre livros. Eu acho isso muito legal. E
Que
aí,
ótimo.
esse livro da Andrea foi lançado pela editora Mundaréu ano passado. Se eu não me engano, ele foi lançado aqui em abril. Eu comprei em abril, mas eu comecei a ler em julho, se eu não me engano. Eu demorei para começar a ler. Quando eu li o primeiro conto, eu não parei. O primeiro
Gente.
conto, ele
É o
mostra
divisor
para
de
você,
águas.
é divisor de águas, ele já mostra para você que ela não é uma autora como as que você
Convencional, né?
convencional. Quando eu terminei de ler o primeiro conto, eu lembrei muito de uma situação que eu sempre falo, que foi quando a Globo, ela adaptou os Maias em série. E por causa do tabu que tem entre o incesto entre irmãos, eles mudaram a obra, o final da obra.
Que descaracteriza completamente a
Que
obra, né, gente?
descaracteriza completamente. O autor não está aqui para dizer se pode, se não pode. Se ele quisesse, ele tinha feito isso. Ele não teve esse tabu, ele não teve esse preconceito. Hoje em dia isso não existe. Hoje em dia eu faria tranquilamente. Então, quando você termina de ler esse primeiro conto dela, você já para pensar: opa, peraí, estou numa terra que não tem tabu, que não tem ética, tem história, tem imaginação, tem lugar para você discutir algo, para você pensar. Porque esse conto, ele faz você refletir sobre essa questão da Bíblia, que se cita tanto a Bíblia hoje em dia. Bíblia, Constituição não, Bíblia sim. Você já viu essa frase em São Paulo ou aí em Minas? Teve uma época que fazia um print
Bíblia
dessa
sim,
frase.
Constituição não?
Essa frase rodou o Rio de Janeiro. Vou ver se eu consigo uma foto no Google
Que
e te
absurdo.
mando. Tinha aqui onde eu moro vários prints dessa frase: Bíblia sem Constituição não. E ela conta uma história que você fica chocado com a história, mas é uma história bíblica.
Gente, é aquilo, porque ali a gente não vai dar spoiler, mas é
Não.
basicamente, isso tá desde o começo. Mas é basicamente uma filha que ela decide criar uma sociedade nova com o pai.
Exatamente.
Tá? Assim, e ela faz um processo de sedução do pai, né? Porque, e citando a Bíblia, né? É uma coisa que eu ficava pensando um pouco quando eu era jovem, né, no meu processo de abandonar as crenças religiosas e tudo mais, disso, e era a pergunta que eu cheguei a fazer na catequese, do tipo, se Adão e Eva tiveram filhos, e foram homens, né, quem que foi os pai e a mãe das próximas crianças? É uma pergunta difícil,
Acho que você
mas
tem que assistir aquela novela Gênesis da Record.
Ai, credo. Minha avó assiste. Mas se a gente vai
Deve
parar
ter
para
uma resposta para
pensar,
isso lá.
Então, não tem, né, a resposta ali nos livros, e você fica pensando, e é essa situação que é basicamente levada ao extremo nesse primeiro conto, né? Então, você fica assim, uau! Tipo, essa autora tem, tipo, uma pegada assim que você já fala, meu, ela, como a Lia falou, né? Ela não tá aqui para medir as palavras, não tá aqui para agradar você ou não. Ela tá aqui para contar essas histórias. Então, das duas, uma. Ou você vai ficar aquela pessoa assim que, nossa, se o livro for assim, eu não quero mais ler nada e vai abandonar o primeiro conto. Ou você vai ser a pessoa que assim, meu, se ela tem a coragem de mandar isso daqui logo de cara para mim, puta, eu quero ver o que mais que vem por aí, porque é da hora e vale a pena. E eu comentei com a Lia, eu comentei com o Murilo. São poucos os livros de conto que você consegue ler e dizer todos os contos desse livro valeram a pena. Porque tem aquele conto que entra para dar uma enchida de linguiça, tem os contos que são mais ou menos, né? Sempre uma série de altos e baixos. Agora, esse daí, ela começa num tom. E por mais que ela varie a temática, porque daí também, nem todos os contos têm essa temática tão bizarra quanto o primeiro, né? São
Mas
vários
todos os
sentimentos.
contos não têm essa ética e essa moral cristã
É, não tem
oriental.
meias palavras, é bem
Não tem.
visceral a coisa. E aí eu acho assim que é uma das raras ocasiões em que você vai lembrar no final da leitura de todos os contos. E uma hora você vai falar assim: nossa, puta, aquele primeiro conto era fantástico. Você vai falar, não, aquele outro conto, meu, melhor conto que eu já li. E ele fica com. Todos os contos ficam com você. Então, assim, eu coloco ele numa das melhores leituras que eu já fiz na vida. E um dos melhores livros de conto, assim, que eu já li também. Ever. Tipo,
Ele
sério.
foi o melhor livro de contos que eu li em 2020. Eu fiquei obcecada por ele. Eu li o primeiro conto e não consegui parar de ler mais. Eu li o livro assim, numa tacada, numa sentada, em um dia praticamente. Não conseguia parar. É um dos melhores livros de conto que eu já li. Tem No Seu Pescoço, da Chimamanda, que eu também acho incrível. Claro que eu tenho que dizer que Não Aceite Caramelos é sensacional. É um
Vira um
selo
shot.
meu, vira um chat, galera. Falei. É um selo meu de qualidade dizer que algo é sensacional. Apesar que o Demi me acusou de
Esse
falar que tudo é
merece.
sensacional.
Não, mas esse
Mas era
merece
para
essa
sérios.
palavra.
Ele merece. E o segundo. E qual? A gente não vai falar de todos, mas a gente vai falar aqueles que a gente conversou sobre eles.
Sim.
Eu vou
O meu
deixar o Demi
favorito.
falar do favorito dele agora,
Gente.
Primogênito.
É, o meu favorito é o Primogênito, porque é narrado por uma criança ali que tem 7 ou 9 anos. É uma faixa assim curta, é uma idade baixa idade, não sei como que eu vou
Bem
dizer, uma criança bem nova,
infantil,
bem jovem,
bem
isso, bem
infantil,
infantil.
primeira idade, primeira
Primeira
infância.
infância ali, né? E essa criança, né, esse menino, ele recebe a notícia de que ele ganhou uma irmãzinha, né? E, cara, é dali para assim, você acompanhar como que a criança lida com essa irmãzinha. Mas, assim, normalmente a gente pensa, ah, a criança, ela vai ter ciúme, né? Vai fazer birra e tudo mais. E esse tem uma coisa muito diferente, já que você percebe na criança, porque logo no começo, na primeira página, né, assim, do conto, o menino, ele fala que a vontade dele é que ele ficou triste. Primeiro que ele ficou bastante triste quando ele viu a chegada da criança e ninguém percebeu que ele estava lá, né? Ele ficou invisível, toda a atenção estava voltada para a irmãzinha e que a vontade dele era colocar a irmãzinha dentro de um saco de lixo e colocar ela nos latões de lixo, sabe? Então, assim, você já fica do tipo, meu, o que tá de errado com essa criança? E ele vai alternando a escrita, né? A escrita não, né? A narração dele, com muitos momentos de doçura, né? Elogia, fala, ai, a irmãzinha é um querubim, mas nossa, ai, como destruiu a vida da mamãe. A mamãe tá sempre cansada, feia, desarrumada. Essa relação que eu tinha com os meus pais, que era perfeita, né? Esse triângulo agora não é mais. Ele até brinca, né, com a criança, com o bebê,
Ele
mas logo
mostra até uma
em seguida,
doçura com o bebê, né, para dar uma
sim,
enganada ali.
cuida. E
Cada vez
só
que deixavam ele sozinho com aquela criança, meu coração parava com o
que,
bebê.
gente, e aí assim, vou dar um spoiler agora, né? Então, na hora que ele tá lá, brincando no banho com o bebê. E aí ele começa a dizer assim, né? Ai, por que que você tá chorando? Para, eu só tô brincando com você, de esconder na água. Nossa, por que que você tá ficando roxa,
Roxo.
né? Eu que sou o preferido, vai, respira. 3, 2, gente. E assim, o livro acaba nisso, sabe? 3, 2, 1, falando pra criança respirar debaixo da água.
E assim, você fica sem saber se ele matou mesmo a criança ou não.
Se
Eu
alguém
fiquei
vai
na
chegar,
dúvida.
né, ou não, mas eu
É.
acho que, ai, não sei. E eu adoro um psicopata, né?
E é engraçado que todos os contos da Andrea têm essa coisa de suspense. Você fica o tempo
Deixa
todo
você ali, né,
achando que a qualquer
apreensivo.
momento alguém vai abrir a porta do porão e vai sair um assassino lá de dentro.
Mas,
Eu
por
li com
exemplo,
essa sensação.
tem outros contos, assim, por exemplo, esse é a necessidade de ser filho, né, que eu também comentei, que é a visão de um moço, né, que cresceu com pais que são super militantes e envolvidos ali com causas sociais, que ele fica, cresce nesse meio com várias outras pessoas, mas ele sente que ele é relegado a segundo plano, né, que ele foi um acidente de percurso, ele não é a razão de ser dos pais, né? Que a razão de ser dos pais é a luta, é a militância e tudo mais. E ele narra sobre essa necessidade de ser filho, como o nome diz. E eu achei muito bom também. É um outro tipo de sensibilidade,
E
né? Que faz você pensar.
esse conto, ele tem uma coisa ali por trás dele, que é toda uma geração que nasceu de militantes contra o governo chileno, contra a
Sim, contra a
ditadura chilena.
ditadura, né? Exato.
Então, ela escreve sobre isso, porque a
Fica
gente
esse
só
conflito, né,
fica,
geracional
como é que é
também.
isso? Mas porque eles estavam lutando para as pessoas não morrerem. Né? Mas como é que os filhos entendem isso? Como é que a gente faz essa geração? Será que se eles tivessem levado mais ele para acompanhar, para entender? Porque ele já nasceu num momento de mais tranquilidade. Mas ele não consegue enxergar o que os pais fizeram. Eu acho que isso acontece muito hoje aqui no Brasil. A
Sim, não
gente,
tem
os
memória
jovens,
também, né?
não tem memória. Os chilenos ainda têm mais do que a gente. Mas
Sim.
assim. Hoje no Brasil, a juventude não sabe que existiu ditadura. Qualquer um que diga que não existiu,
Exato.
eles acreditam.
Ou que não
E
foi tudo isso,
o que não foi
né?
tudo isso, mas o livro da. Esse conflito de uma geração que precisou lutar muito para que essa geração tivesse liberdade, e essa geração não consegue entender isso porque às vezes está tão preso ali naquele egoísmo e naquela necessidade, porque hoje em dia se questiona muito se você cria um filho para ser propriedade ou para ser cidadão. Nesse conto dela, para mim fica claro que o filho quer ser propriedade. Ele ansiava por ser propriedade dos pais. Só que os pais estavam criando ele para ser cidadão e aproveitar esse momento de liberdade que eles quase morreram e muitos morreram para que eles pudessem ter. Eu acho esse conto incrível também. Eu acho lindo até.
Muito bom. Eu gosto também, né? Eu tô falando aqui depois, se você quiser ir falando dos
A
seus
gente
também,
tá
ou a gente
comentando os
vai falando.
contos.
Então vamos. Eu gosto também que eu citei, né, na postagem do o incômodo de sermos anônimos, que é do casal Voyeur, que mora em prédio um de frente
Ah,
para o
gente, que teve um
outro.
suicídio,
E eles
não
têm
é?
uns encontros eróticos e a vibe toda acaba quando alguém se mata, né? Achei muito. Chega a ser irônico, né? Tragicômico, assim,
É
é
meio
bem.
Hitchcock aquilo, né? Meio Hitchcockiano aquilo.
É meio janela
Meio.
indiscreta, o corpo
Quando eu
que
tava
cai.
lendo, eu fiquei pensando, gente, isso parece um roteiro de filme de Hitchcock, assim, Hitchcock se lesse isso, ia ter que filmar essa história, porque
Sim. É muito
sai o
louca, né?
óbvio do voyeurismo, né?
Isso que é da
E.
hora, sai do óbvio, né? Tipo, as pessoas estão ali se encontrando com certa regularidade, tendo essa experiência erótica à distância, que hoje em dia, né, seria uma coisa também assim muito propícia que as pessoas fazerem, né? Se relacionando, isoladamente. Por assim dizer, né, com a questão da pandemia. E tem esse baque, né, essa quebra nessa quase rotina que eles criam, né, que não consigo nem chamar eles de casal, né, mas é quase um casal. Criou quando tem essa pessoa que se suicida justamente no meio desse encontro, né?
E eu também acho que esse conto, ele faz a gente questionar muito essas relações de hoje em dia, que você acha que a relação é perfeita porque o sexo é perfeito, ela é baseada em sexo, ela é perfeita. Mas a partir do momento que acontece um fato completamente aleatório a eles, a primeira coisa que é impactada é essa vibe sexual deles dois.
Exato.
Porque
E é uma
essa
coisa, né?
relação
É
vai ser
engraçado
baseada.
porque é uma relação sexual à distância.
Pois é, então é muito doido isso.
E não tinha nada, e como eles eram completamente anônimos, eles não conseguem nem se encontrar no meio da multidão, da muvuca que se forma para ver, né,
Pois
o que
é.
aconteceu. Eles não conseguem nem se encontrar ali para ter alguma atirar alguma coisa disso, né? Tipo, ah, como que fica a nossa relação agora? Porque não tem.
Não
Né?
tem. Agora, como você está com o meu livro, você pode me dizer o nome do meu conto favorito, que eu já te falei qual é?
É o até que se apaguem as estrelas.
Até que se apague as estrelas. O título já é lindo. Esse conto, ele fala da relação de um pai e de uma filha.
Um pai
E
idoso,
um
né?
pai
Doente,
idoso, doente, que tá
internado.
internado, e a filha vai visitá-lo e eles começam a conversar muito e eles começam um papo sobre política. Ele vai
Que o pai
contando,
é todo conservador,
pai é
né? E a
todo
filha
conservador,
toda.
pátria, família,
Sim.
religião, e a filha já tem ideais de esquerda, revolucionária. E eles vão conversando ali sobre essas coisas que poderiam fazer com que os dois tivessem muitos conflitos. Mas na verdade tem um amor muito forte entre eles, tem uma cumplicidade, não é? Eu acho que eles
Sim,
muito
isso.
cúmplices um do outro.
E esse é o tipo de conto que você vê que torna esse livro muito especial por conta das nuances, porque esse livro é focado nesse relacionamento, né, pai e filha, de uma
O
maneira muito
livro todo
terna,
é.
né? E você vê como é muito diferente em relação ao primeiro conto, em relação ao primogênito que a gente citou, em relação a esse dos estranhos que se relacionam à distância. Você tem ali uma montanha russa de sentimentos,
E esse
né?
conto, ele é muito importante para mim porque ele me lembra muito a relação que eu tenho com meu pai, porque politicamente nós somos muito divergentes. Assim, ele é conservador, eu sou uma pessoa de esquerda, ele é militar e eu sempre fui de esquerda. Então mas isso não é um conflito entre nós, a gente nunca discutiu por causa disso. E assim, no conto, vou dar um spoiler. Eles fumam maconha juntos. E eu e meu pai, a gente bebe juntos. A gente gosta de beber junto. E então esse conto foi muito, muito importante para mim e eu passei a tê-lo como meu conto favorito.
Que legal.
E quando eu digo que cada conto é um soco, que eu falo que esse livro são 13 socos no estômago. Soco no estômago é aquela coisa que você não está esperando receber numa briga e que eu acho que ninguém imagina que dói como doa, né? Você leva um soco no estômago, as pessoas põem logo aquela mão, faz aquela cara de espanto, que você não acha que vai doer daquele jeito. Mas dói. E
Sim.
esse livro, ele é assim, cada conto chega uma hora que parece que você leva um soco no estômago, você fica se perguntando, ué, mas o que que é isso aqui? O que que aconteceu aqui agora?
Eu tinha discordado um pouco da Lia, né? Porque eu não achei que todos os contos são doídos. Eu acho que tem. Para mim, foi mais essa questão da montanha-russa, porque cada conto me despertava um tipo de sentimento novo. Então, teve contos, sim, que eu achei que foram soco. Nossa, mas assim, quando é um soco, é um soco.
O
Não, não é
não
assim,
aceite
tipo.
caramelos de estranhos.
O
É.
não aceite caramelos de estranhos
Gente,
é um
eu não, eu
soco.
tive, eu parava para respirar, porque a dor daquela mãe, ela narrando aquele
Não,
fato,
gente, você
eu não
sente
aguentei.
junto.
Eu tive que fechar o livro, parar e respirar. Aquilo estava tomando conta de
E
mim.
esse foi um dos grandes socos. Esse eu achei que foi assim, me deixou bastante triste. Nossa, tipo assim, fazia tempo que eu acho que eu não ficava triste lendo uma história de tipo de mexer comigo. E o Miopia também, que é uma história de abuso infantil,
Pô, miopia.
que nossa, eu fiquei assim, no
Eu
final
chorei lendo
eu
miopia.
fiquei mal. Nossa, esse daí eu
Eu
fiquei
fiquei muito
malzão.
mal, chorei, porque assim, abuso infantil é algo
Ah,
que
e
a
o
gente
jeito
também
que
não
é
tá.
narrado.
É fogo, assim.
Ai, é
A inocência de uma criança,
perdida,
o
né? Já.
perdida, a astúcia de quem quer abusar, sabe? Aquela coisa
Nossa.
mesmo de lobo com pele de cordeiro.
E é muito louco porque, de novo, é um membro da família.
Exato.
Então, esse livro tem muito isso, porque mostra várias facetas de relacionamentos familiares, né? Então, você tem desde uma coisa super bizarra no começo até uma coisa super mais terna no final, como o conto que a Lia citou. Mas no meio você tem esses momentos de tristeza e perda, como Não Aceite Caramelos, esse coisa mais dark, né, abusiva no Miopia. Tem também o outro, né, do cara que tem o derrame, né,
É, pô, do cara que tem o
o
derrame também.
marejado.
É.
Então, assim, são várias facetas, e o que eu acho legal disso, que ela não faz conto para tornar todas as facetas agradáveis,
Nenhuma das facetas é agradável. Até
né? É, porque
o do Céu de Estrelas, ele não é um, ele é doce, mas ele não é agradável. Ele é amargo, é um agridoce aquele conto.
ei, e se a gente para de romantizar as relações familiares que a gente tem e começa a olhar com mais profundidade as coisas, a gente vai ver que tem muita faceta escondida e às vezes umas que não são nem tão escondidas, mas a gente maquia para parecer mais bonita do que elas são, né?
Quero
Então,
fazer
eu
uma pausa
acho.
aqui para dizer que eu amo. Eu vejo que eu acertei na escolha de um amigo quando a pessoa conjuga o verbo maquiar de forma perfeita, impecável. Quando eu não escuto maqueia e fico assim, sabe os milinguidos? Lembra dos milinguidos, aquele desenho dos milinguidos? Eu fico igual os milinguidos. Aí quando alguém maquia, eu fico assim, opa, como? Peraí, o que que eu ouvi? Não, pausa para eu aproveitar esse momento. Podemos continuar.
É isso, né? Eu achei que assim, essa indicação ela foi muito bom. Eu demoro porque eu tenho uma lista interminável de livros que ela só cresce. Cada feira que tem, a gente vai e compra mais livros que a gente vai demorar uma vida para ler. Mas
Mas
aí a
sabe que
Lia
tem livros
mandou
que eu fico
esse.
falando para o Demi que ele tem que ler. Quando ele não compra, eu fiz como eu fiz com esse, eu mandei para ele.
Gente, é assim, é interestadual. Ela mandou quando eu ainda morava em São Paulo.
Não, e
Então,
eu mando e fico
tipo.
cima, fico obrigando. Eu fico,
Mas
sabe, chamando
esse vale a
para
pena.
mim. É, eu chamo a
Esse vale a pena.
responsabilidade, vale a pena sim. Bom,
É que o
a
livro tem
gente.
que chamar também, né? Vamos lá.
É,
E
a
aí me
gente ia falar
chamou, eu falei,
de.
vai.
A gente ia falar do Harry Kebert, mas assim,
Mas vai
Harry
ficar para o
Kebert não
próximo
é nada.
episódio,
Não
né?
tem. Depois dos dois terem lido. Não aceite caramelos de estranhos. A gente tinha que falar sobre esse livro.
Tinha.
E a gente
E esse.
resolveu falar agora, enquanto estava gravando, no ar com vocês. A gente não
Esse
programou nada.
basicamente é o nosso episódio ao vivo, né?
É totalmente ao vivo.
Se fosse o equivalente assim na TV, seria um episódio ao vivo.
E como a gente sempre começa uma treta com uma editora, agora chegou a minha vez de dizer que a editora Mundaréu, o ano passado, escreveu num, num A Andrea publicou, fez um post de um livro dela, e eu fui e perguntei para a editora Mundarel quando esse livro ia ser publicado aqui no Brasil. Ela foi e perguntou também quando, Mundarel? E a editora Mundarel falou que em breve. Esse em breve, gente, tá assim aquela coisa perdida no tempo e espaço. Então, editora Mundarel, por favor, publique, nos delicie, nos brinde com outras obras da Andrea.
Por favor, é um pedido
Uma
aqui.
escritora chilena incrível, a gente tem que ler mais dela, e ela tem meu selo de sensacional.
Nossa, tá ali, sim, melhores livros de contos que eu já li na vida.
Isso aí.
Ela tá lá. Então, eu também peço aí que tragam mais obras dela, porque, gente, vale a pena. Vale a pena.
Isso
Vão
aí.
atrás desse livro. É,
Vão
vão atrás de
atrás.
coisas que tirem vocês assim da. Eu odeio usar essa expressão, mas tirem vocês da zona de conforto, mexam com vocês, porque esse daí faz. Olha,
Isso
é um
aí.
rebuliço na vida.
Isso aí. Vem contar pra gente como vocês se sentiram depois de ler, depois desse rebuliço na vida, depois desses 13 socos no estômago. Bom,
Sim.
eu já vou dizer tchau. E você?
Gente, você não vai falar o que você tá lendo?
Eu tô lendo o Talentoso Ripley ainda. Que eu falei semana
Como
passada.
ainda? Você não falou semana passada dele?
Não? Achei que eu tivesse dito. Gente, eu tô
Sim.
lendo um livro incrível da Patrícia Highsmith, O Talentoso Ripley. Além desse livro, tem mais quatro livros sobre essa série. Ela fez uma série sobre o Ripley. Eu acredito que vocês conheçam o filme. Foi lançado em 99, com Matt Damon, a Gwyneth Paltrow e o Jude Law. O filme
Isso.
é muito bom, mas o livro, assim, eu tô aqui completamente envolvida com o Ripley. É, o Damon já mandou tomar cuidado. Eu falei para ele que eu sei que eu tô correndo risco de ser presa a qualquer momento. Mas,
Gosta de
assim,
um psicopata,
tô
essa daí.
completamente envolvida por ele. Já quero comprar o próximo antes de terminar esse. Amo. É, preciso dizer também que, se vocês ouviram o podcast do Lucas, eu falei que eu lancei caramelo, não aceito caramelo de estranho no Brasil. Eu sou a pessoa que fica aqui fazendo marketing desse livro, obrigando as pessoas a lerem. Não só Damian, como Ju Paraíso, a Vânia Deslandes. Eu já falei no grupo de literatura do Instituto Feminar que eu faço parte. Sempre que eu posso, eu falo desse livro. E agora eu estou lendo o Talentoso Ripley. Leiam, porque é muito bom. E você, Damian, está lendo o que além de Doutor Fausto?
Eu nem falo mais que eu
Aos
tô
finais.
lendo ele.
Não tem aquele meme do Meninas Malvadas? Nas quartas nós vestimos rosa, nos fins de semana
Ai.
nós lemos Doutor Fausto.
Eu leio Doutor Fausto. É um livro assim. Thomas Mann não dá para ler de uma tacada só, é muito complicado. Mas fora ele, né, que é assim, vai ser a leitura eterna de 2021, mas vai acabar em 2021, tá? Isso é fato. É, eu tô lendo Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, que é
Tá
muito legal.
gostando?
Tô gostando, tô achando muito legal, já tem.
É o que tem arsênico?
Isso.
Ah, tá. Fui eu que vi esse livro no Nabanco e te mandei uma mensagem, não foi, não?
Foi,
Foi
na
isso.
verdade, foi na banca que eu tava, e aí eu comprei ele, do Lucas, junto com o Farol. Que assim, a gente fala de muitos livros bons, né? Mas às vezes a gente se depara com um livro que não é tudo isso. E o Farol tá nessa categoria. Gente, 350 páginas, eu tô na página 250, e assim, o livro é um grande nada, tá? Eu, por enquanto, não tô recomendando. A capa dele é linda, é uma das capas mais lindas que eu já vi, um tom de vermelho misturado com azul dourado ali da luz do farol, maravilhoso, mas, como diz o ditado, vó já dizia, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então, é um livro assim, um pouco de nada. A leitura, pelo menos, é rápida, então não tá tomando muito do meu tempo. Consigo ler muito, bastante ágil. Mas, assim, é uma marolinha só, sabe? Quando você tá olhando para aquele mar calmo, e Malemar tem uma ondulação, e às vezes tem uma ondulação porque alguém jogou uma pedra. É um pouco isso. Então, tô achando bem aquém do esperado. Não que eu também tivesse muitas expectativas, né? Porque eu tento manter num nível baixo. Mas eu tô achando bem aquém. Mas o Sempre Vivemos no Castelo tá sendo bem legal, viu?
Eu trocaria o Farol por Kentucky, que é um livro que eu fico pensando na história. Até hoje eu fico refletindo sobre esse livro.
Você vai ter que
Você
me mandar.
já está aqui na pilha dos livros que vão interestadualizar.
E eu, como sou, tá vendo? A Lia manda livros muito bons e eu falei que eu vou mandar para ela o Farol. Porque vai que, na verdade, daí tem isso. A pessoa, às vezes eu falo isso, mas a pessoa tem que ler também, porque às vezes a impressão é diferente,
É
né? Então,
verdade. Gente,
eu
eu não
vou
sei como
mandar
você.
para a Lia para ter uma segunda opinião.
Eu não sei se vocês ouviram, eu fiz de tudo para não ouvir, eu espirrei. Para quem ouviu,
Saúde.
desculpa, tá? Mas já foi. Fiz de tudo para ninguém ouvir. Bom, partiu.
Partiu, gente.
Partiu.
Valeu.
Partiu carioca indo beber depois disso?
Ai, 10 horas é o horário que eu tenho que estar tá voltando, não o horário que eu tenho que estar tá saindo.
Ai, gente. Com essa eu me despeço. Tchau, 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 tchau,
Beijo.
baby Damon. Tchau, fui.